E o nosso assunto são as smart cities, ou seja, cidades inteligentes. Silvio Barros, nosso colunista, ele que é engenheiro ambientalista e está na Smart City Expo. Nós, inclusive, temos uma série de boletins do Silvio no Cidadania e Sustentabilidade falando sobre essa exposição. Nós estamos com ele agora ao vivo, vou fazer um balanço sobre a presença dele lá, o que ele viu. Silvio, antes de mais nada, bom dia.
Olá, tudo bem, Gilson? Tudo aqui junto. Já, boa tarde, mas bom dia para vocês aí no Brasil.
Então tá, então boa tarde para você. E aí é o seguinte, Silvio, como é que foi a Expo? O que, que você destaca dessa exposição? E pelo jeito o Brasil, pela primeira vez, teve um stand, teve uma exposição brasileira aí, né?
Pois é, o Brasil já tem participado há 5 anos que vem delegações. 5 anos não, é a 5ª vez que vem delegação, porque no período da Covid não teve, né? Uhum. E nós estamos participando já da Smart City Expo, porque a Smart City Expo de Curitiba, que acontece no mês de março, ela pertence à mesma organização aqui de Barcelona, que é dona da Smart City Mundial. É como se fosse uma subsidiária, né? Uma franquia, digamos assim. Não é uma franquia, mas é um evento que pertence a isso. Eles têm 5 Smart Cities regionais no mundo. Curitiba é uma que representa o Brasil. Então, é a 5ª vez que vem uma delegação brasileira participar aqui. E a gente está aqui com 120 pessoas do Brasil participando desse evento.
Eu peguei algumas coisas que você colocou. Eu achei, claro, vou puxar a sardinha, a brasa para a minha sardinha primeiro. Você falou muito do uso da bicicleta aí. Inclusive, você estava colocando sobre mobilidade. Teve um evento de mobilidade. E algumas coisas interessantes que é, a gente pensa a mobilidade, a gente está muito longe dessa mobilidade pelo jeito que está sendo apresentada aí, né?
Olha, Gilson, até que não, viu? Até que não estamos, não. É claro que isso varia muito num país continental como o Brasil. Tem cidades que estão mais avançadas, outras estão um pouco mais atrasadas. Mas Maringá está bem. Maringá, eu diria que tem uma rede de ciclovias já que permite que as pessoas tenham a mobilidade ativa como opção para se locomover. O problema é quando existem ciclovias ou ciclofaixas independentes que a pessoa precisa compartilhar depois o trânsito com os veículos em algum momento. Mas quando você tem uma rede de ciclovias que já te permite sair de casa e chegar no escritório sempre com a segurança total, e Maringá já tem isso já iniciado, ainda dá para fazer mais e com certeza vai crescer, mas já permite isso. Eu mesmo vou de bicicleta ou vou de patinete para o trabalho, são 6 quilômetros, mas faço 6 quilômetros em ciclovia, com toda a segurança. Aqui, claro, Barcelona foi uma cidade planejada lá em 1800 e alguma coisa, e ruas muito largas. Então aqui já está bem atendida a cidade com bicicletas. Foi uma das primeiras cidades do mundo a implantar a bicicleta compartilhada. Então aqui tem uma infinidade, é uma quantidade muito grande de bicicletas e patinetes, e isso ajuda. E tem um baita de um sistema. Nós estivemos visitando a TNB, que é a Transportes Metropolitanos de Barcelona, que é a empresa que atende o metrô, os trolleys, os trens, né, elétricos, e os ônibus da cidade. É uma monstruosa empresa, mas que tem um serviço excelente, fantástico, muito, muito bom.
Agora, comunicação cidadão, poder público, está sendo discutido um pouco isso, porque a gente tem uma série de projetos, ideias e debates, você trabalhou isso muitas vezes na sua coluna, do cidadão ter uma presença mais forte em relação às demandas do poder, às decisões do poder público, mas para isso é preciso criar meios para isso, plataformas para isso, de cidadania efetivamente. Como é que isso está sendo discutido na Expo?
Olha, existem muitas plataformas, viu, Gilson? Tem bastante coisa nesse sentido, inclusive não só a plataforma para a pessoa poder se comunicar, mas inclusive plataformas em blockchain, para a pessoa poder emitir a sua opinião e votar para legitimar projetos, tudo pela internet. Se a prefeitura apresenta um projeto de requalificação de um bairro ou de mudança de mão de uma via, ela consegue mandar para as pessoas que estão naquele bairro uma mensagem para que eles possam votar e opinar. Hoje de manhã nós tivemos uma visita a uma cidade da região metropolitana de Barcelona chamada Sant Feliu de Llobregat. E a prefeita e o prefeito compartilham um mandato, aliás, foi uma coisa muito legal. Os dois, os partidos deles empataram nas eleições de vereador. E aqui, para ser prefeito, você tem que ser vereador. O vereador é eleito, o prefeito é eleito indiretamente entre os vereadores. E eles empataram. E empataram não só com o número de votos, mas empataram também com a constituição de, da sua legenda, né, na Câmara de Vereadores. E aí eles tomaram uma decisão de compartilhar a gestão. Muito legal. Partidos diferentes, tal, mas pelo interesse, pelo benefício da cidade, decidiram compartilhar a gestão. E nós estivemos lá hoje para conhecer um pouco desse case, e eles estavam nos mostrando exatamente as plataformas que eles desenvolveram para legitimar projetos e ouvir a população. Inclusive, eles estão fazendo aqui, olha que coisa interessante, eles estão fazendo aqui um rebaixamento da linha férrea muito parecido com o nosso, com dois trechos na ponta de rebaixamento e um trecho central com um túnel, que fica bem no centro da cidade. E essa obra vai custar 500 milhões de euros, é bem mais cara do que a nossa. Mas, de qualquer forma, a obra está sendo feita, e eles, como vão ficar com a mesma história do pátio que nós temos aí no centro, que deu para fazer o novo centro, eles estão fazendo um novo centro, só que através de concurso de arquitetos.
Olha só.
31 escritórios de arquitetura entraram no concurso. E o legal é que, antes deles escreverem o edital, eles pediram a opinião da população. O que que vocês gostariam que tivesse nessa área do novo centro da cidade? E mais de 7 mil pessoas opinaram. Olha que coisa interessante. Usando essa plataforma deles, opinaram. Agora eles lançaram o edital. 31 escritórios de arquitetura se apresentaram com o projeto. Os jurados técnicos escolheram 10. Dos 10, a população vota em 3, e dos 3, legitima 1. Mas a prefeitura vai fazer aquilo que a população entendeu que seria o mais interessante. Muito legal esse processo, o envolvimento da comunidade. Agora, também, só dá para fazer isso, né, Gilson? Porque tem tecnologia que permita fazer isso com segurança, e as pessoas poderem saber que a sua opinião de fato foi levada em consideração.
O que eu acho interessante é que você volta até aquilo que a gente tinha na Grécia Antiga e tem na Suíça um pouco, que a gente chama de democracia direta, né? É a decisão direta da população em cima do que a gestão pública está fazendo, que é uma coisa que a gente pensava há um tempo atrás impossível praticamente.
Pois é, a tecnologia permite coisas muito interessantes, e obviamente que eles estavam explicando que, antes de colocar para a população dizer o que eles queriam, os técnicos da prefeitura identificaram os equipamentos que de fato eram necessários e também tiveram a possibilidade de colocar um certo limite, né? Não dá também para o pessoal decolar nas nuvens e oferecer qualquer coisa. Então eles estabeleceram os tipos de equipamentos ou os tipos de atividades que seriam permitidos nessa área de acordo com o zoneamento. E aí deixaram que a população emitisse suas opiniões.
Ô, Silvio,
um processo muito bacana.
Ô, Silvio, a gente está chegando mais ao final da conversa, mas eu não queria deixar de perguntar o seguinte. Um dos gargalos de todas as cidades brasileiras, a nossa talvez não tanto, mas também, né? É segurança. A gente é muito preocupado com segurança pública, o controle do patrimônio público, mas também das pessoas dentro da cidade. Como é que se discute isso quando se fala de cidades inteligentes?
Olha, Gilson, essa é uma área super interessante. A feira aqui, a Expo Smart Cities, tem uma feira muito grande. A feira aqui é quase do tamanho do parque de exposições inteiro aí de Maringá. E a feira tem praticamente um terço dos estandes dedicado exclusivamente à segurança pública. E ali, meu amigo, você encontra tudo que você puder imaginar. Inclusive, nós estávamos ontem num dos estandes que me chamou a minha atenção, né? Porque eu vi o número, assim, a hora que eu vi o número, eu falei, fiquei assustado. Aqui na Europa, como praticamente todas as cidades, grandes e pequenas, médias, têm bicicletas compartilhadas, o número que me assustou é de que eles têm 3 milhões de bicicletas roubadas por ano.
Nossa!
Então, eles se instala um sistema de controle e gerenciamento das frotas de bicicleta por GPS, e também de uma pessoa, um indivíduo, né, o cidadão que tem uma bicicleta, para poder montar um sistema em que ele instala no guidão da bicicleta um alarme que as pessoas não percebem. E quando a bicicleta é movida de um lugar para o outro e o dono está ausente, dispara um alarme no celular dele. Falou, a sua bicicleta não está no lugar que você deixou.
Olha só.
E aí ele tem condições de decidir se ele quer disparar o alarme pelo telefone, ele aperta uma tecla e o alarme dispara lá na bicicleta. E aí se o ladrão estiver roubando, todo mundo sabe que ele está roubando, porque o alarme disparou. Ou se por acaso ele pediu para alguém pegar a bicicleta, levar ou se é outra pessoa da família, está tudo certo. Mas são detalhes pequenos. A gente ficou imaginando que a digitalização, ela eliminou muitos empregos, mas também criou outros. Esse serviço da bicicleta, da segurança, ele é um serviço, ele não é um equipamento que você compra. Você paga por mês pelo serviço. E eles te fornecem o equipamento, olha, que acabar a bateria, eles trocam. Então, é um negócio muito interessante, bem, bem legal da gente ver. Mas tem muita novidade. Agora, dentro da área de segurança, eu queria chamar a atenção aí dos nossos ouvintes. Em São Paulo, tem o CT Hub. E o CT Hub é o maior centro de tecnologia e segurança pública da América Latina. Lá dentro do CT Hub tem 34 empresas de segurança pública, de tudo que você puder imaginar, gente. O que há de mais moderno no mundo está representado lá. E um prefeito, por exemplo, ou um empresário, dono de um condomínio, de um loteamento, que queira implantar um processo de segurança, ele pode marcar uma agenda, vai lá, e todo mundo que tem oferta de serviços ou de produtos para aquele tipo de problema, vai lá e faz uma apresentação para ele. E ele pode, inclusive, combinar com dois ou três fornecedores um produto específico, sob medida, para o que a gente fez uma gravação, que aliás vai ao ar amanhã no programa Cidades do Futuro, às 8h30 da manhã lá na Band, mostrando o CT de Segurança Pública aí de São Paulo, que tem o que há de mais moderno do mundo. O que a gente viu aqui já está aí disponível para quem quiser. Muito legal.
Silvio, muito obrigado por essa conversa com a gente. Bom retorno aqui ao Brasil. A gente se fala num próximo encontro.
Muito obrigado, eu já estou aqui no aeroporto. Estou pronto para embarcar. Então, tá. De volta para casa. Um abraço para todos vocês.
Conversei com o Silvio Bass, nosso colunista, engenheiro ambientalista, está visitou essa semana a Smart City Expo. E ele falou sobre as novidades em várias áreas, mobilidade, segurança.